Então, se você tem alguma dúvida hoje, nós vamos firmar isso e aprender com esse momento lá na cruz. O que aconteceu lá? Que momento particular esse da história? Por que ele está gravado dessa maneira? Eu queria compartilhar com vocês que algo que nos confirma, corrobora com essa palavra, está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, eu vou ler rapidamente. Diz assim: porque pela graça sois salvos, vocês conhecem, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe por quê? Não são as obras, para que ninguém se glorie. A graça da salvação é dada por Deus. Esse versículo enfatiza, esse versículo nos mostra aquilo que aconteceu lá na cruz. O ladrão não fez obra nenhuma, a não ser coisas ruins, mas houve um momento que ele aproveitou. Mesmo no último instante de vida, ele recebeu de graça a salvação. Foi Jesus que disse isso. Então é possível sim, no último instante. Só não espere ele, né? Vai ter tempo ou não vai? Mas que é possível, e aqui só está dizendo que é presente de Deus. Esse momento é tão importante que Paulo nos lembra que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou, e nós acabamos de louvar isso, você recebe a salvação, você será salvo. O ladrão lá na cruz reconheceu que ele não era uma pessoa normal, que ele não tinha errado. Ele percebeu, havia uma unção naquele lugar, que aquele homem crucificado junto com eles não tinha pecado. E ele disse: Senhor, lembra de mim. Quando entrar no teu reino, ele reconheceu que havia algo de especial naquele homem. Reconheceu que só podia ser um Deus para passar por aquele momento, passar por aquilo sem reclamar. Ele viu que tinha um propósito na cruz, e nós precisamos perceber isso para que não passe em branco. Primeiro, que não será pelas nossas obras, mas também pela nossa fé. E nós precisamos confessar isso, precisamos explanar isso, colocar para fora, dizer: eu creio, Senhor. E esse louvor nos levou a dizer isso: somente o Senhor é o Deus, o Pai, que nos deu esse privilégio. E não sei se vocês lembram do que está escrito lá em João capítulo 3, verso 16. Estão lembrados ou não? Porque Deus, porque o Pai amou o mundo de tal maneira, para que ele deu seu filho, para que ninguém se perca, para que nós tenhamos uma oportunidade, para que nós venhamos a crer e não venhamos a perecer. E essa palavra perecer não vamos falar no final do culto, é muito pesado, mas tenham a vida eterna. Quando Jesus fala: ainda hoje estará comigo, aonde? No paraíso. É isso que ele está dizendo, está confirmando que a salvação nos dá acesso à eternidade. Pronto, pastor, para mim isso basta. Eu vou dizer uma coisa para vocês: para mim até ontem isso bastava. Claro que é o máximo, claro que é aquilo que é o nosso objetivo, é a salvação. Mas Deus, o nosso Deus, disse: eu tenho mais para você. Quem quer mais? Você já recebeu esse presente de graça, e ele diz assim: não é a tua força. Então o que adianta eu servir, o que vai adiantar você pregar, nós nos esforçarmos e fizermos tudo o que fizermos para levar as pessoas para Jesus, se não é pelas obras? Aí nós vamos entender que se a salvação é um presente, a honra, o servir é um princípio. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho de honra, porque aquele que é salvo tem direito a um galardão, tem acesso a algo diferente que Deus preparou para nós. O que significa honra, pastor? Honra é aquilo que nós valorizamos, honra é aquilo que nós reconhecemos como bom, como legal, como algo positivo, como algo que eu reconheço mesmo, que eu valorizo. Isso é honra. Nós temos falado o mês todo sobre isso. É um fundamento de algo verdadeiro, que faz parte da nossa vida. E eu digo que honra é um princípio. E está lá na Bíblia. Por que ele é um princípio? Porque, veja bem, Deus começa a falar lá no Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento com promessa, vocês lembram? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que prosperes e tenha muitos, muitos dias. Então ele não quer só nos dar longevidade, ele também não está falando só de salvação, ele deseja que o povo dele vá bem, vá bem. Ele deseja que você seja próspero, significa que você não tenha falta de nada. E nesse momento eu quero orar com você. Você está dizendo, pastor, está me faltando saúde, está me faltando ânimo, está me faltando ousadia, e eu quero orar nesse sentido. Curva a tua cabeça. Esse é o momento que eu quero honrar o nosso Deus Pai e dizer, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra me diz que o Senhor prolongaria nossos dias, e o Senhor tem prolongado, porque não é a longevidade de vida, mas os livramentos que o Senhor já me deu, que o Senhor já nos deu, já prolongou a minha vida. Mas também o Senhor me diz que eu teria bons dias, e assim eu espero, junto com a igreja, que esses bons dias significam saúde. Eu declaro em nome de Jesus que a enfermidade, que o mal saia das nossas vidas. E a tua palavra diz que eu preciso declarar isso para tomar posse da bênção. E só vai declarar aquele que conhece. Se você conhece que você tem acesso e direito a isso, declare. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas fale isso agora para o Senhor. Abra sua boca, como o ladrão da cruz falou e teve acesso à salvação. Mas é esse o teu momento. Senhor, eu quero cura. Eu quero restauração no meu casamento. Eu quero restauração no relacionamento com meu filho, com meus pais. Eu quero te honrar, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Aleluia. Como eu disse para você, a honra é um princípio, é um princípio onde eu valorizo, eu dou importância, eu realmente reconheço o valor que isso tem. E quando eu falei que o culto ia ser diferente, vocês no começo já disseram assim, um para o outro, e ele esqueceu de fazer a oferta. Ele está tirando a minha oportunidade de honrar a Deus com meus dízimos e com as minhas ofertas. E o pessoal do apoio pode se preparar agora. E eu queria lembrar que esse é um outro mandamento que está lá em Salmo, está lá em Provérbios, perdão, capítulo 3, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Para que isso? Para que se encha os seus celeiros e transborde os seus lagares. Deus, tem horas quando a gente pensa, ele é ruim de matemática, porque como é que eu posso semear um pouco e recolher muito? É só Deus, é só Ele. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Esse é o Deus que eu sirvo. E eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero ler esse versículo junto com você, como nunca você leu. Esse é um momento de oferta no meio da pregação. É verdade, pastor. Você vai falar de dinheiro? Não. Eu quero falar de honra. Eu vou pôr preço na tua salvação? Eu vou dizer que você tem que dar 10%, devolver 10% do que você ganha? Não. Eu quero saber se você está disposto a honrar o Senhor. Eu falei esses dias, agora há pouco para vocês, que quando Ele prolonga os nossos dias, não significa longevidade. E é verdade. Não significa muitos anos de vida. Eu quero dizer para vocês que pelo menos duas vezes na minha vida, Deus prolongou ela. Dois episódios na minha vida, dois incidentes, que era para eu ter sumido do mapa, mas eu estou aqui. Ele prolongou a minha vida, porque Ele disse, tem algo que eu quero fazer na tua vida. E se você está aqui achando que você não sofreu nenhum acidente, não pense assim, porque com certeza Ele já te livrou de muitos, você nem sabe. Glória a Deus, Senhor, por aqueles que eu nem sei. O que eu quero, Senhor, é continuar te honrando. Eu queria que você separasse sua oferta, seu dízimo, se for o momento de você devolver, e pensasse não que você está entregando dinheiro para a igreja, mas você está honrando o seu Deus, o nosso Deus, que nos dá saúde, que nos veste, que nos dá de comer, que nos dá um lugar para adorar, que nos dá essa maravilha de ter comunhão com os irmãos, de nos alimentar todos os dias, de ter sempre um alimento espiritual e nos motivar, nos incentivar a ter certeza que Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele te deu de graça o perdão, Ele deu de graça a salvação, e Ele só pede a tua fidelidade. Não, Ele não pede só a fidelidade. Ele está olhando para você e nesse momento diz: cadê a tua lealdade? A lealdade vai além. A lealdade vai além da fidelidade. Descubra isso. Separou a sua oferta, eu já separei a minha. Eu falei para a Regina: eu vou fazer hoje, como eu sempre faço, eletrônica. Eu falei: não, hoje você vai ofertar em físico. Eu falei para ela: escute, boa ideia sua, eu vou fazer físico. Porque muitas vezes a igreja acha que a gente não oferta. Oh, meu Deus, não fique olhando para mim, que sou pecador, que sou falho. Não permita que os meus atos se desalinhem com a palavra de Deus. Mas eu fiz em sinal de obediência, porque ela é minha metade. Eu acho que ela manda 51%. E eu obedeço 69%. Então é 120% lá em casa. Mas oferte com alegria. Deus, eu quero te honrar. Levanta a sua oferta. Se você já fez Pix, se você vai passar cartão, fique à vontade. Deus, nós estamos nessa manhã te honrando, compreendendo que a obediência também é um princípio de devolver aquilo que o Senhor já confiou em nossas mãos. E mesmo achando que um dia vai faltar, imaginando que hoje não vai ter, o Senhor me surpreende no dia seguinte, testando a minha fidelidade e a minha lealdade. É verdade, Senhor. Alguns dias eu achava que não ia nem passar feliz, ia passar com dificuldade, mas o Senhor permitiu que eu passasse pela prova, e hoje eu posso dizer assim: eu estou sendo aprovado junto com essa igreja, e estou devolvendo aquilo que o Senhor confiou a mim. Mas eu quero dizer, Senhor, que estou devolvendo e estou sendo leal, e quero fazer mais. Eu quero te honrar, em nome de Jesus. Amém? Pode entregar aqui sua oferta. Por permitir que isso aconteça. Eu também preciso aprender a honrar os outros. Nós honramos a Deus, nós honramos os nossos pais, mas há uma passagem lá em Romanos capítulo 12, verso 10, que diz assim: olha só, deixa os irmãos ofertar aí com alegria. Diz assim: amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos. Olha só, ele diz assim, Romanos 12, 10, em honra uns aos outros. Pode se assentar. Queridos, nós devemos honrar uns aos outros, amando. E eu gosto de falar assim: você precisa amar, sim. Você não é obrigado a gostar. E é verdade, a gente às vezes não gosta muito da pessoa porque não tem simpatia. E eu queria lembrar vocês que nós somos responsáveis pelo Encontro de Casais. Eu falei: Regina, eu vou pular um testemunho, um filme que nós temos no Encontro de Casais. E aí ela disse: não, deixa assim, deixa o culto rolar. E Deus coloca líderes testemunhando do Encontro de Casais, falando, nem tudo é perfeito, fala do Macosque no meio, né? Mas suportai-vos, amar, então tem que amar todos. Queridos, são experiências que Deus permite a gente passar, e só vai passar aquele que se expor, aquele que participa está se expondo. Se você está aqui, você está se expondo hoje. correndo o risco do teu vizinho, que você não fala de Jesus, te ver saindo daqui. Que vergonha. Não é assim que alguns sentem? O amor é isso. O amor se expõe. O amor permite que seja crucificado, que sinta dor. Quando Jesus nos dá a salvação de graça, uma coisa Ele não libera. Algo Ele diz assim: você precisa tomar a sua cruz e me seguir. Então, a nossa cruz continua sendo nossa. Mas Ele diz algo assim: se ela for pesada demais, troca pela minha, que é leve e suave. Como que você vai trocar a tua cruz pela cruz de Jesus, se você não tem intimidade com Ele? Honra é um princípio. Se você não entende esse princípio, você não valoriza. Se você não valoriza, você não tem acesso. Oh, Jesus. Eu queria dizer para você que honra também é recompensa. Tem um versículo lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que o homem deve honrar a sua esposa, porque se ele não honrar, se ele não cuidar da sua esposa, as suas orações não passam do teto. Esse foi um versículo de Pedro, marcado no meu coração. Mas no verso 9, olha só o que Pedro fala: não devolvendo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto mesmo fosse chamados, para que herdeis a bênção. Vou falar com as herdeiras hoje. Vocês foram ministradas sobre herança todo esse tempo, não é verdade? Agora, como que se vai responder no mesmo nível que a pessoa te ofender? Então não é respondendo mal por mal, não é tratando injúria com injúria, é o contrário, é dizendo: Senhor, muda o coração dessa pessoa. Mas muitas vezes precisamos orar pelo nosso, porque o nosso está sentindo inveja, o nosso está sendo injuriado. E quem no meio desse congresso de mulheres, qual mulher que passou por lá e não teve vontade de fazer alguma coisa diferente do seu jeito? Eu já queria mudar o louvor de manhã aqui. Falei: eu vou tirar a Tati, vou tirar aquele barbudo de barba branca e deixar essa juventude tocar. Eles não são 10? E aí Deus falou comigo: como que isso vai tirar a maturidade do meio do talento? O talento vai se perder. Precisamos valorizar, precisamos honrar aqueles que estão de cabelo branco, de barba branca, de cabelo branco. Honra é princípio. Se você quer ser honrado, honra. Nossos filhos sempre viram nós honrando nossos pais, vendo as nossas dificuldades, porém, honrando. Independente do jeito que eles são. Ele viu nós honrando a nossa igreja. É verdade, eu gostaria que o apoio trabalhasse diferente, me atendesse diferente. O pessoal da intercessão, com aquele jaleco verde, podia ser amarelo. A gente tem a nossa opinião, mas quando nós honramos, nós respeitamos e valorizamos, por que está assim? Porque alguém se dispôs a fazer. Esse é o nosso Deus. Se você é assim imperfeito, é porque eu sou também. Mas eu quero terminar. Não, eu preciso. É que tem o culto daqui a pouco. Dizendo assim, Paulo nos resume o que significa galardão em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. E cada um receberá o seu galardão, tradução do Diógenes, seu galardão, sua recompensa, sua valorização, segundo o seu trabalho. Se a salvação não tem nada a ver com obras, o galardão tem. Eu estou fazendo, estou limpando o chão. E você vê o pessoal do apoio limpando o chão com alegria, porque eles são espertos, cara. São. Porque Deus está olhando nesse momento, ele varrendo com alegria. Qual vai ser o galardão dele? Qual vai ser o teu galardão se você amar aqueles que te amam e odiar aqueles que te odeiam? Agora, se você amar os que te odeiam, o teu galardão vai ser diferente, porque é mais difícil, não é? Vai dizer que amar os outros é igual a amar uma cosca, é muito mais difícil. Então o galardão é maior. É assim que funciona. E agora, para encerrar mesmo, queria convidar você a ficar de pé. E eu quero ler um versículo que está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9. O pessoal do louvor pode subir. Olha só. Será que você nunca leu esse versículo? Gálatas 6, 9 diz assim: e não nos cansemos. Sabe por que Paulo fala assim? Não nos cansemos. Porque já sabia que muitos de nós, assim como eu, hoje eu estou cansado. Hoje eu mereço o descanso. Hoje eu não vou fazer célula. Hoje eu não vou no ensaio de louvor. Pelo amor de Deus, Tati, chega de louvor. Chega de ensaio. Não, não. Segunda-feira não é dia de oração, 6:30. Muito, eu estou cansado. Vou trabalhar. Então Paulo já sabia. E não nos cansemos de fazer o bem. Ele está dizendo para você, tenha isso em sua mente, não se canse de fazer isso. Porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos, ou se não desfalecermos. O que é desfalecermos? Desistirmos. Deus está de olho em nós, não desista. Ele diz assim: eu te esforço, eu sou teu Deus, porque eu quero te recompensar, eu quero te honrar. Graças a Deus por isso. Cada um receberá conforme o que tiver trabalhado. Queridos, e não sou eu, não será nenhum pastor, não será ninguém que está do seu lado que vai avaliar e vai recompensar o teu trabalho ou o teu serviço. É o Senhor que está vendo. Diz que os olhos dele correm sobre toda a terra. Nada passa desapercebido. E eu quero que você honre o Senhor de uma maneira diferente. Sabe, glorificar o Senhor como esse grupo de louvor não tem igual. Cantar como eles cantam é muito difícil. Eles não cantam no meu ritmo, eles não conseguem alcançar o meu tom de voz. Nem bater palma, meu Deus. Nem bater palma eu acho direito. Mas eu queria que você honrasse a Deus agora. Com o louvor que está aí dentro de você. Talvez não seja essa letra, mas que seja essa música. Porque o Deus é o mesmo. É esse Deus que nós estamos louvando. Você adore Ele agora. Coloca a mão no seu coração. Deus, eu quero te adorar nessa hora. Quero te louvar. Porque somente o Senhor é digno do meu louvor e da minha adoração. Eu quero firmar, Senhor. Firmar o meu propósito de te honrar em tudo. Amando o meu inimigo.
Me deu perdão.
Oh, Senhor.
Restaurou.
Restaura, Senhor. Restaura a minha comunhão com a minha casa, com a minha família. Oh Deus, assim como o Senhor me perdoou, que eu possa perdoar o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, o meu vizinho, o meu patrão, o meu funcionário. Aleluia, Senhor. Oh Senhor, agora
você.
Adore a Ele, porque isso é honra, isso é louvor.
Elevo-me as mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
Mas
Jesus.
Aplauda Ele, adore a Ele agora, porque é o teu louvor, é a sua voz, o único digno disso, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Digno é o Senhor.
Se você conseguiu esquecer o seu almoço, o seu compromisso de hoje, esse tempinho de louvor, é porque você já está honrando ao Senhor com todas as suas forças. Que você você consiga fazer isso todas as manhãs. Que você se afaste do caminho do mal e Ele possa te sustentar em cada momento da tua vida. Honre o Senhor. Glorifique a esse Deus que te resgatou de graça. Para que você tenha acesso à vida eterna em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém? Deus abençoe você. Que você tenha uma semana extraordinária. Que você seja ousado, usado pelo Espírito Santo a realmente testemunhar da palavra dele através da sua vida. Amém?